Vereador Luiz.
Antes de começar.
Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente. Hoje temos professoras aqui representando. Caio, Dr. Paulo, munícipe via YouTube. Quero aqui fazer o convite ao vereador Luciano Taroso, ocupar o cargo de segundo secretário. Na ausência do vereador Cício Guimarães. Sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura, 21 de março de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa de 2022. Convido a nobre vereadora Vânia que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 94. Deus fará vingança. Javé, Deus das vinganças, aparece, ó Deus das vinganças. Levanta-te, ó juiz da terra. Devolve o merecido aos soberbos. Até quando os injustos, ó Javé? Até quando os injustos irão triunfar?
Coloque em discussão a ata da 6ª reunião ordinária de 14/3/2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Senhorita Vânia dos Santos.
Indicação 007/2022, de autoria da vereadora Sônia da Cruz, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à instalação de lixeiras públicas na rua Paulo Percy Heres. Requerimento número 002 de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do reinício das atividades no Centro de Convivência dos Idosos e no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Requerimento 003 de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da realização do impacto financeiro quanto ao reajuste do piso salarial do Magistério Público, entre outras. Requerimento de autoria dos vereadores Sônia da Cruz, Luciano Taroso e Laércio Quitério, requerendo convocação do diretor do presidente do SAAI para a reunião ordinária de 28/3/2022, para explanar a respeito dos serviços e coleta de reciclagem de lixo. Projeto de lei número 011 de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, que institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos. Eu vou a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. Para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Luciano Taroso, se há vereadores inscritos.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, munícipes aqui presentes. Sim, senhor presidente, há vereadores inscritos e com a palavra o nobre vereador Antônio Brandão.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Aos que se encontram presentes nessa Casa de Lei, obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. E ao que nos acompanha pelo YouTube. Bom, eu gostaria de começar já com uma reclamação da zona rural, que eu não sei se os senhores vereadores observaram no fim de semana em rede social alguns moradores dizendo sobre a coleta de lixo da zona rural. Que não tem dia certo, que não pega. Então, eu queria pedir o apoio dos demais vereadores para uma indicação, para que se mande uma indicação ao Poder Executivo, para que se corrija isso, que se corrija, que os lavradores já sofrem com estradas mal cuidadas, e com chuva, com poeira, e também nós não podemos permitir que sofram também com a falta da coleta de lixo. Bom, mas hoje o assunto que eu tenho para indagar os senhores é muito mais sério. Eu acho que todos os vereadores devem saber que correu um áudio em vias de WhatsApp na semana anterior, onde um servidor nomeado pelo prefeito, o servidor William Piva, que é diretor do meio ambiente, da pasta do meio ambiente, que nesses áudios, são dois áudios, nesses áudios ele conversa com uma pessoa e ele coloca na cabeça de quem ouviu o áudio e também dos vereadores dessa casa o nosso trabalho em questão e também a integridade da vereadora Vânia. Quando ele diz em áudio que a vereadora Vânia é amiga de loteadoras e as loteadoras são amigas da vereadora Vânia. Isso consta no áudio, nos áudios, no primeiro áudio consta isso. E ele ainda diz no áudio que a vereadora iria fazer várias emendas no projeto de uso e ocupação de solo, dando a entender que a vereadora ganharia alguma coisa com isso. Todos nós sabemos que as emendas colocadas nesse plano de projeto de ocupação de solo foi feita por nós, vereadores, não foi pela vereadora Vânia sozinha. Nós participamos dessas emendas, dessas medidas. Portanto, eu tenho certeza absoluta da integridade e da honestidade da vereadora. Certeza absoluta disso. Certeza absoluta. E também, no outro áudio, o servidor coloca em dúvida outras pastas do município. Ele diz que a pasta dele é correta e ele diz que todo ano deveria ter uma prestação de conta de todas as pastas. De todas as pastas. E deveria ter uma prestação de conta. E que ele seria o primeiro a vir nessa casa de lei falar sobre a pasta dele. Ele elogia alguns diretores de outras pastas, mas no final da sua gravação, ele diz que ele orienta essa pessoa que se essa pessoa tem algum amigo vereador, para que faça, que venha aqui nessa casa de lei e pegue os ofícios da Secretaria de Obras, da pasta de obra. Ele deixa isso bem claro. Agora, a pergunta que eu faço aos senhores, vereadores, e à população em geral, é a seguinte. Se um servidor nomeado pelo prefeito, coloca em dúvida as outras pastas, orienta alguém da população a vir a essa casa de lei pedir empenho para fiscalizar, coisa certa não está acontecendo. Nós temos que averiguar. Eu não vou falar em nome de ninguém, não vou falar em nome de ninguém, eu sei que o prefeito não consegue ver tudo. O prefeito não consegue ver tudo. Às vezes precisa de uma denúncia, de um chacoalhão, para que o prefeito haja. Mas eu vou falar para os senhores vereadores, nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para fiscalizar. Para fiscalizar. Esse é o nosso papel. É fiscalizar. Um dos principais papéis do vereador é fiscalizar. E depois fazer projeto de lei. Eu indago sempre as pessoas que falam, mas o vereador não pode fazer projeto de lei que gera gasto para o município. O vereador tem que fazer projeto de lei para a melhoria da vida do cidadão. E o que eu mais penso que eu fiz na gestão passada foi a função de fiscalizador. Esse é o nosso principal papel. Se um áudio desse veio à tona em rede social, nós não podemos deixar passar em branco. Senão, a nossa função aqui, nessa casa de lei, deixa de ser importante. Nós podemos pôr a violinha no saco e ir embora para casa. E ir embora para casa. Estou deixando este questionamento para os vereadores. Eu acho importante nós pedirmos a abertura de uma comissão processante, começando pela pasta que foi colocada em dúvida pelo servidor. Eu quero deixar bem claro, não sou oposição ao prefeito, não sou oposição ao prefeito. Só que não vou segurar essa jaca no meu lombo. Eu estou falando por mim, senhores vereadores, por mim. Para a população dizer, mas na gestão passada você fiscalizava. Nessa, um absurdo desse está acontecendo e o senhor vereador não quer fiscalizar? Não, eu quero fiscalizar sim. Se os demais vereadores não quiserem fiscalizar, podem ter certeza que eu vou falar aqui que a comissão processante não foi aberta porque o vereador fulano não quis participar, não quis apoiar a abertura de uma comissão processante. Isso é inadmissível. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Não podemos. Tem que ser investigado. Se há culpado, não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Se há coisa errada, não sabemos ainda. Não sabemos. Mas temos que saber. Nós não podemos ficar com essa dúvida e não podemos também deixar a população com essa dúvida, achando que nós não estamos fazendo o que tem que ser feito pelo motivo que nós fomos eleitos. Peço o apoio de todos os senhores e já peço ao diretor dessa casa que anote isso, ao diretor da casa, ao Tarcísio, que é o responsável pela ata dessa reunião, entendeu? Que já faça um ofício para todos os vereadores, se possível, todos os vereadores assinarem, pedindo a abertura dessa comissão processante. Tá bom? Essas são minhas palavras. Não deixa de ser polêmica. É polêmica, sim. Mas nós temos que fiscalizar, fazer nosso trabalho com respeito ao próximo, que é o servidor, os diretores de pasta, com respeito ao prefeito municipal, com total respeito à primeira-dama do município, a senhora Ana Lúcia, mas não podemos deixar de fazer o nosso serviço. São essas minhas palavras, senhores vereadores. Por enquanto, muito obrigado.
Agora com a palavra, senhor vereador Luciano Tarosso.
Boa noite a todos novamente. Novos vereadores, munícipe aqui presente, quem nos ouve pelas redes sociais. Bom, eu quero começar falando sobre esse meu requerimento que eu fiz junto com o vereador Laércio Quitério, com a vereadora Sônia e todos os vereadores assinaram com nós. Sobre o nosso lixo hoje, né, que foi passado por uma empresa de fora, né, o SAI hoje detém todos os direitos do lixo, tanto como a taxa de lixo, e a gente pediu porque a gente está sendo indagado na rua, pelo menos eu, e as pessoas estão perguntando como que vai ficar, que esse dia estava muito lixo acumulando, não estava passando, e a gente não soube responder. E a gente procura informação de um, não sabe, de outro também não sabe. Então, nós estamos convocando o presidente do SAAI, o senhor André, para que ele venha aqui nessa casa explanar para a gente como que vai ficar. Porque a gente sabe que a taxa do lixo hoje é uma taxa fixa, a gente sabe hoje quanto que a gente está pagando para essa empresa de fora, e o que a gente arrecada com a taxa do lixo não cobre, e a gente quer saber como que vai ficar a diferença. Diferença, mais ou menos, a gente sabendo, porque a gente tem dinheiro em caixa, mas uma hora vai acabar o dinheiro. E daí? Quem vai pagar a conta? Então, eu acho que, antes disso acontecer, a gente tem que trazer o diretor do SAI aqui para que ele exponha para a gente como que vai ser feito isso, né? E explicar também que a gente aprovou aqui um repasse no ano passado de ajuda, um fomento para a cooperativa, que eles põem para a gente se ainda está sendo passado esse valor, né? E ver como que vai ficar a vida da cooperativa agora, que eles ponham tudo isso para nós. Então, peço que ele venha, né, e explana isso para a população também ficar sabendo o que está acontecendo. Vereador Antônio, sobre esses áudios, eu também ouvi esses áudios, o senhor está coberto em razão. Nós temos que averiguar o que está acontecendo, porque eu acho que uma pessoa que ocupa um cargo de confiança não poderia falar isso. é um assunto muito sério, expôs muita gente e a gente tem que averiguar. Porque eu acho que se a gente não averiguar, não é que a gente está falando que tem culpado. Bem claro, a gente tem que averiguar. Então, eu sou a favor de nós abrir uma sindicância, tá? E para a gente apurar os fatos. Fatos esse que deixou a gente com muita coisa na cabeça, né? Será que está acontecendo coisa errada? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que averiguar. Senhor presidente, essas são minhas palavras, devolvo. Senhor presidente. Agora, dando sequência ao expediente, com a palavra, nobre vereadora Sônia.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Vânia, a todos que estão nos ouvindo pelo YouTube. Boa noite aos munícipes aqui presentes. Mais uma vez, as professoras, sejam bem-vindas. Gostaria de lembrar, né, que hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down e que realmente nós possamos dizer que são 365 dias de iguais, para que realmente não tenha diferença e que tratamos os desiguais como iguais, né? Então, só gostaria de lembrar disso. Ontem eu tive na Igreja Assembleia de Deus, a convite do pastor Jesus, ele mandou o convite aqui para a Câmara, e que era um ano de comemoração da emancipação da Igreja Assembleia de Jataizinho. Gostaria de reforçar, o diretor da pasta de obras deve estar ouvindo, ou o prefeito, alguém dessa pasta, sobre uma faixa, né, de pedestre ali elevada, que eu já pedi há algum tempo, e ontem na igreja eu vi que realmente há necessidade, o movimento é bastante grande ali na frente, senhoras atravessando a rua, então eu acho de grande importância essa faixa elevada ali na frente da igreja. Então gostaria de reforçar. Gostaria de dizer também que hoje eu estive visitando a Secretaria de Educação, onde, junto com a diretora de Educação, a Ana Paula, tratamos de vários assuntos, né, sobre o esporte, sobre os planos que Jataizinho tem para a cultura. E, realmente, a gente sabe que é muito trabalho ali para a educação. São mais de 200 funcionários envolvidos só na educação. Então, ela, né, disse que realmente estão tentando, tem uma equipe boa ali, a Cristiane Martieno, a Rúbia também estava lá. E fiquei bastante feliz, quero parabenizá-la, fui muito bem atendida por ela e a gente pôde trocar bastante ideia, espero voltar lá mais vezes, até porque a educação e a saúde têm que andar junto, é a base de tudo, né? E as crianças de hoje vão ser o nosso futuro. Então, a gente tem que realmente dar bastante importância a eles. Conversei com ela também sobre amanhã, o dia de amanhã, dia 22, é o dia da água. Sempre foram feitos eventos em Jataizinho, premiação, e para as crianças, redação, essas coisas. Mas ela disse que, devido ao tempo, devido à pandemia, foi meio complicado esse ano, mas que o ano que vem vai ter, vai voltar com certeza, mas que amanhã não vai passar essa data sem ser falado. Todas as escolas vão estar falando sobre a importância da água e, consequentemente, sobre a importância do meio ambiente. Então, acho muito importante isso. Quero, né, realmente dar os parabéns para ela, que ela está fazendo um ótimo trabalho. E sobre a minha indicação aqui das lixeiras, que eu coloquei na rua Paul Rennes, o nome é meio chique, né? E ali na avenida, também na rua Adélia Antunes Lopes, que é em volta da praça Telêmaco Borba, eu tenho andado por ali e tenho visto muito lixo, mas muito mesmo, isopor, marmitas. porque ali é um lugar de bastante sombra e o pessoal tem ido almoçar por ali e não tem lixeiras para descartar esses lixos. E daí eu gostaria de pedir ao executivo que fizesse, né, essas lixeiras ali naquelas mediações ali. Eu acredito que entre umas 5, 6 lixeiras ali resolveria, porque até porque é perto do Tibagi, e quando vem uma chuva forte ali, muito provavelmente isopor deve estar indo para o Tibagi. Então, eu acho de suma importância nesse momento que a gente tanto está querendo preservar o meio ambiente. E gostaria de falar sobre a fala do vereador Antônio. Eu ouvi só um áudio, não ouvi os dois, mas realmente a gente tem que fazer alguma coisa assim, tem que tentar fiscalizar e dar uma resposta para a população, porque é isso que estão esperando da gente, foi para isso que a gente foi colocado aqui. E quanto aos professores que estão aqui hoje, muito provavelmente, né, já falei com alguns, que é sobre o aumento dos 33%, se vai ter, se não vai ter, por que que não tem. Por isso, até a vereadora Vânia, até porque ela é professora, ela está pedindo, né, para uma resposta do impacto financeiro que vai ser isso daí. E eu gostaria de pôr junto sobre o pessoal da Endemias, que tanto está esperando um aditivo, não é bem esse o nome, é um repasse que vem para Endemias e que vem para o fim de realmente repassar para os funcionários e não está repassando. E a gente já mandou 2 ofícios para o prefeito, mas não sei se chegou na mão dele até agora ou não, mas não foi respondido para a gente ainda aqui na Câmara. Então, eu gostaria de realmente, né, se eles estiverem ouvindo, mandar essa resposta para a gente, quem sabe entra nesse impacto financeiro. É claro que são verbas diferentes, mas a gente sabe do índice, né, que realmente tem ficado bem ali no limite. Então, seria bom a gente saber, até porque o Dr. Carlos, dentista do posto de saúde, hoje ele está trabalhando sozinho no município, que a outra dentista, a doutora Rúbia mesmo, ela está de férias e ele está trabalhando sozinho e ele é responsável pela odontologia em Jataizinho. E ele, né, me perguntou por que que ele não recebe o RT, que todo funcionário da saúde responsável pelo departamento, ele recebe por ser responsável técnico. Então, ele gostaria, né, de saber, parece que já procurou os outros prefeitos anteriores.
30 segundos, não.
Obrigada. Esse eu não sei se ele procurou ainda, mas ele gostaria que eu levasse até o prefeito essa reivindicação dele para que fosse visto também. Então, vamos tentar ver, conversar com o prefeito sobre o reajuste dos professores, sobre o dinheiro da Endemias, né, o repasse, e sobre esse do Dr. Carlos também. Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Dando sequência ao expediente, com a palavra, o nobre vereador Willis Santos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao Anderson do sindicato, às professoras que estão aqui presentes. Boa noite a quem nos acompanha também via YouTube. Quero começar minha fala agradecendo a Márcia. A Márcia aqui, para quem não conhece, ela cuida de vários cachorros e ela está sempre bem disposta a ajudar o próximo quando tem um cãozinho aí dentro de casa que não pode cuidar. E a Márcia, ela sustenta, eu conversei com ela, ela sustenta mais de 30 cachorros, ou seja, são mais de 30 famílias que ela ajuda a sustentar os cãezinhos e para essas famílias não abandonar esses cães. É muito bonito. E também a Neide, que faz o mesmo papel. Aí, aproveitando, então, essa ideia da Márcia e da Neide, estamos fazendo um projeto. Como não tem apoio aqui dentro, estamos colhendo assinatura. E hoje eu pude pegar aqui assinaturas da Márcia, com CPF, com assinatura normal, nome manuscrito e o número do título de eleitor, para a gente conseguir arrecadar aí 700 assinaturas. É, isso aqui faz parte de um projeto, uma ideia, que já tem aí em algumas cidades do estado do Paraná, para que a prefeitura consiga fazer um fundo municipal de ração. Isso não vai atrapalhar em nada, isso não vai quebrar o orçamento, isso não vai nem fazer cócegas no município, o município comprar ração para cachorros de rua e famílias que não podem cuidar dos animais. Então é muito importante. Já foi, então foi exemplo em algumas cidades do Paraná, tem dado muito certo, então por que não em Jataizinho, né? É, fazendo meu trabalho de fiscalizador, cuidando do dinheiro de vocês, que não está bem cuidado há muito tempo nessa cidade, que o dinheiro de vocês é usado para fazer campanha a cada 4 anos, fazendo vocês de idiota. É, aqui está um jornalzinho que eu consegui recuperar de quando os carros, daquela bagunça lá perto do posto de saúde, os carros do governo do estado gastam aí mais de 40 milhões para comprar carros, tá, para o estado do Paraná, para dividir entre as cidades, para chegar e já começar a trabalhar com o único intuito de ajudar a população carente, que não tem condições de sequer ter um tratamento digno de saúde. Mas esses carros ficaram quase um mês guardado, escondido na prefeitura, para servir de campanha quando a agenda do deputado Tiago Amaral resolvesse passar por aqui. Então a agenda dele passou aqui, e aí cataram os carros, fizeram um show, um espetáculo lá na frente do posto de saúde, para tirar foto, fazer aquele vídeo, aquela coisa arada, e eu cheguei, o povo, foram embora. Tá aqui. Mas isso aqui vai ser denúncia no Ministério Público, daí não é teatro, não. Realmente vai ser denúncia no Ministério Público mesmo. Só deixa eu fundamentar. Olha, vereador Antônio Brandão. Perdão, sarando a gripe ainda. É, só me desculpa, eu tenho o maior respeito pelo senhor, sabe? Mas o senhor vem falar de um áudio, eu não ouvi esse áudio porque meu celular não está pegando o WhatsApp. É, o senhor vem falar de um áudio que ouviu do William Piva falando sobre isso e aquilo, o senhor querer falar de CPI. O senhor começou uma CPI aqui no passado, nem sequer terminou a CPI. Faltou na CPI. Estava em jogo 40 mil reais lá do SAAI, que foi pago indevidamente. Entendeu? O senhor fala, ai, eu sou da base do prefeito, mas eu vou fiscalizar mais da base do prefeito. Na gestão passada, o senhor não queria deixar o Dirceu Urbano soltar fogos. E nesse ano passado, o prefeito estourou fogos, adoidado ali. Então, são um tipo de coisa assim, ó. Eu fiz denúncias, pedi ajuda do senhor. Denunciar a mulher do prefeito, que anda passeando para lá e para cá, tomando a frente de atos da prefeitura, sendo que ela é terapeuta ocupacional, sendo que o cargo dela nem existe. Outras denúncias de propriedade particular, o prefeito ou pagando campanha, ou parceiragem, não sei o quê. São várias denúncias pesadas. E que, olha, cara, que felicidade, viraram inquérito. Ou seja, não é baboseira. Entra lá no site do Ministério Público, viraram inquérito. O prefeito vai ter que responder bonitinho. Agora, abrir CPI por causa de um áudio, beleza, vão abrir CPI. Mas não vai acontecer aquele teatro todo, ah, é o prefeito, Bruno Barará. E depois, a CPI não dá em nada, gastando dinheiro público aqui dentro praticamente. Já que o senhor é detentor da moral e dos bons costumes, eu te mandei um ofício e eu entrei com um pedido de cassação da mesa executiva hoje, do Bruno, da Vânia, do Cícero, que está na praia, vocês falaram, está aqui, né? É, e do Laércio, por fraudar um documento aqui na Câmara. Por fraude. O senhor vai ter que se explicar. Ah, mas eu não sou tão idiota a ponto de saber que essa cassação não vai para frente. Vocês vão arrumar um esqueminha, como vocês já fazem as maracutaias aqui dentro, não é de hoje? Aí vocês vão fazer o quê? Arrumar o esquema de não ir para frente. Mas eu vou alinhar com o Ministério Público, porque fraude em processo, tá? Atingindo o artigo 4º do Código de Ética, inciso 5º, se eu não me engano, parágrafo 5º, tá? Sim, o Ministério Público tem que saber, porque é improbidade administrativa também. Então ele vai acompanhar. E também não é teatro. Eu vou enviar para o Ministério Público a cópia da cassação. Ah, mas o que está conversando? O que está acontecendo? Por que esse áudio de loteadoras? Então raciocina comigo, senhoras. Só raciocina e fica no ar. Eu não quero provar nada, não quero dizer nada, mas é só porque talvez gere desconfiança das pessoas. Eu tenho um terreno do tamanho dessa folha de sulfite. E aqui cabe 100 chácaras. Certo? Aqui cabe 100 chácaras de 1.000 metros. Se eu divido para 500 metros, o tamanho mínimo, quantas chácaras eu vou ter? 200 chácaras. Eu vou ganhar em dobro. E isso gera desconfiança na cidade inteira. Quer mais? O prefeito podia mandar, ano passado, desde o começo do ano,
o plano plurianual. Não mandou. O prefeito infringiu uma norma pesadíssima que esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Caçaram o prefeito? Nossa, vamos agir, levantar a bandeira da moral dos nossos... Eu não ia falar, eu vi semana passada, eu não consegui, porque ela estava doente semana passada.
30 segundos, Nobre.
Estava doente semana passada e eu assisti a reunião. O pessoal falando, o outro ali falando, ah, o ateu não está aqui hoje, nem sabe da minha religião. Né, vereador Reginaldo? Falar mal para os costas dos outros é facinho, né? Aí o que acontece? Aquele teatro, nossa, todo mundo em paz, gente, as maracutaias que rola aqui no fundo, ah, me poupe, ah, tem estômago para isso não. E tem mais, viu?
Dando sequência ao expediente, com a palavra a nobre vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente, vereadora Sônia, vereadores, as professoras que se fazem aqui presente, é importantíssimo essa participação. O pessoal da Endemias, a minha prima também que se encontra aqui, é muito importante que vocês estejam aqui e participem desse processo. Eu fiz várias anotações nos requerimentos que eu fiz também. Sônia disse no início sobre o piso salarial dos professores e da Endemias. Nós já fizemos essa indicação. Na quarta-feira, dia 16, eu recebi aqui na Câmara, junto com o vereador Bruno Barbosa, o deputado Rubens Bueno, tá? E eu questionei sobre isso com ele, do piso, questão financeira, que eu fui até a prefeitura, a associação já tem alguma coisa protocolada, o sindicato foi pedido, estava na mão do Dr. José Vedan, e ele me disse que já estava para o impacto financeiro. Então, eu gostaria de receber esse impacto financeiro para dividir as informações com a associação, com o sindicato, tá? Com a PP. Nós somos, né? Fazemos parte, temos nossos direitos. Vários municípios já pagam, tá? O piso. O nosso piso hoje é 1.520. Quem quiser olhar, está no site. O novo teste seletivo que foi aberto fala do piso. E sendo que o piso nacional não é esse, é 1.900. Então, eu acredito que nós merecemos. É o nosso direito e tem que fazer valer. Se eu não, eu, enquanto professora da rede, há tantos anos, trabalho com professores de mais de 30 anos de magistério, não correr atrás para valorizar a minha profissão, né, não tem nem o porquê de vir aqui. Então, vocês podem, eu preciso da presença dos professores aqui, sim. Amanhã eu vou falar com o prefeito também, a gente já falou com ele pessoalmente sobre isso e já está fazendo o estudo. E vamos também, Sônia, acrescentar sim, pessoal da Endemias, que é o direito deles, o trabalho que eles fazem, é direito, vamos cobrar para que isso aconteça. Sobre o projeto de animais, está na Comissão de Bem-Estar Animal, eu acredito que para a semana que vem já venha para votação. É uma lei intitulada Nair Garcia Furlan, que foi a primeira pessoa, um jataizinho, que se dedicou a cuidar dos animais de rua. Tá? Então, essa lei vai vir para votação. Ela dá o direito ao tutor do animal, com 45 dias, o remédio para verme, vacina, ração, as pessoas que se enquadram dentro da lei, que eu coloquei, são pessoas, o vereador Wynne já está fazendo o fundo de ração, já vai ficar mais fácil para efetivar essa outra lei. O deputado Rubens Bueno também solicitou a lei para ele, tá? O Bruno estava aqui e viu, o deputado falou, me passa a lei que eu vou ajudar vocês a conseguir verba para tudo isso. Pode ser que não seja para agora, pode ser que seja a lei, não entra toda ela e seja efetivada, mas nós não temos que fazer uma lei para o momento, nós temos que fazer uma lei para a cidade. Sobre questão de áudio. O William foi até minha casa e pediu desculpas, porque ele queria fazer um vídeo, fazer um outro áudio, mas é muita falácia e pouca ação. Realmente, se eu dividir 100 em 200, fração, né? Nós sabemos bem ensinar as crianças a fazer isso. A vida inteira eu fiz isso. 200 casas. Azevedo, o Eduardo, a antiga loja do irmão do Toninho, vai vender o dobro. É 200 piscinas, 200 piscineiros. Não é só 100, é 200. 200 famílias comprando no Alzec, no Super Sul, no Monteiro, no Boi de Ouro. É isso que eu quero. Eu quero que a minha cidade cresça. E quando fala-se diferente, a inveja não ter feito primeiro. Sobre o dia da água. As escolas, eu também questionei a diretora, e nós escolas estamos fazendo, tem aqui diretora de escola que sabe, nós estamos fazendo, trabalhando com as crianças. Amanhã vai ter a premiação dentro da escola para as crianças. Tá? Então, nós estamos fazendo dentro do possível que se pode ser feito. Sobre fraude na mesa executiva, ninguém aqui é burro ou idiota para querer perder o mandato de vereador por fazer fraude, né? Quem faz isso é porque é muito burro. Não pensa, sai fazendo o que quer, da maneira que quer. Então, aqui não tem nenhum amador, nenhum idiota para fazer algum tipo de coisa para se prejudicar. Vamos, sim, abrir a investigação, vereador Antônio. Vamos fazer a votação, vamos fazer o sorteio da maneira que for adequada. A população acompanha os trabalhos. Hoje foi para a leitura um projeto de lei, que já existe, uma lei federal, mas para ela ser válida, nós temos que ter a lei municipal sobre a questão dos absorventes higiênicos. Nós que somos professoras, a maioria que está aqui hoje é professora, sabe que muitas adolescentes vão para a escola, não têm absorvente, é caro, sabemos que é caro, não se usa um, dois pacotes, se usa mais. Então, eu acredito que nosso município também tem que, de acordo com a lei federal, e começar a distribuir também para as famílias, para as adolescentes, para as mulheres desempregadas, porque isso é cercear o direito que uma mulher tem. Então, eu acredito que nós aqui, a Sônia também vai me apoiar, vai assinar comigo o projeto, é de extrema importância. E já estou com o projeto desenvolvendo, eu apresento na próxima semana. Eu coloquei na lei orçamentária o dinheiro para isso. Eu quero que toda a família que sofra abuso, que é uma família, uma mulher que sofre, uma criança que sofre, qualquer tipo de abuso, que ela seja atendida com psicólogo, que ela seja atendida com medicamento, com o que precisa. Que não é para pegar e deixar para lá. Na hora todo mundo se mobiliza, na hora todo mundo fala, mas o poder público não é efetivo em relação a isso. Eu quero que isso aconteça. CCA e CCI.
30 segundos, Nato.
Obrigada. CCA e CCI. As escolas estão normais. Nossas crianças estão ficando na rua. As mães vão trabalhar, não tem onde ficarem as crianças. É criança que chega na escola com dor na barriga porque não comeu. É criança que come a comida gelada que a mãe deixou. E o poder público faz o quê? Abre o CCA para essas crianças irem para lá e serem cuidadas. Porque nós vamos, se nós não cuidarmos hoje, nós vamos cuidar quando tiver na droga. Quem não investe, quem não cuida das crianças, vai depois pagar auxílio penitenciário. Criança tem que ser cuidada, tem que ser respeitada. E nós queremos isso. Tanto com as crianças quanto com os idosos. Então, aqui eu estou pedindo se tem prazo para reabrir o CCA e o CCI. Porque nós, vereadores, eu acredito que a maioria aqui, ou até todos, querem que seja reaberto esses locais para atender o público. Palavra para o segundo secretário.
Não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, Luciano. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Coloca em discussão requerimento número 002/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do reinício das atividades do Centro de Convivência dos Idosos e Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Coloca em discussão.
Então, eu preciso do apoio de todos os vereadores e deixar bem claro também, se for reabrir já, nem precisa responder a vereadora, não precisa nem perder tempo para responder papel. Só abre, que nós precisamos que esteja aberto.
Eu apoio esse requerimento, até porque a gente realmente tem que cuidar das crianças e dos idosos. Um dos assuntos que eu falei com a diretora Ana Paula hoje foi sobre a cultura até para ter realmente o que essas crianças fazerem fora do horário de aula. Voltar às danças, às escolinhas de futebol, no caso do esporte. Então, eu apoio esse requerimento, vereadora.
Obrigada.
Presidente também apoia. Tá? Mais ninguém?
Eu também aprovo esse projeto aí, porque no projeto pode ter aula de capoeira também, incentivando as crianças. E aonde vai ocupar o tempo, viu, vereadora Sônia, o vereador Sônia. Então, é uma coisa muito útil para a gente estar vendo isso aí também. Tá? Apoio também.
Eu quero dizer que o vereador Luciano também apoia, porque a gente está sendo cobrado pela nossa comunidade que a gente não tem projeto social para as crianças da gente. Então, acho que está mais na hora que a gente comece a cobrar isso das autoridades responsáveis pela pasta. Então, tem todo o meu apoio, vereador.
Obrigado. Terminando a discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado 7-0. Coloco em discussão o requerimento número 003/2022, da autoria da vereadora Evandro dos Santos, requerendo o envio de ofício executivo municipal, solicitando informações a respeito da realização de impacto financeiro quanto a reajuste do piso salarial do magistério público, entre outras. Está em discussão.
Esse requerimento é sobre o piso salarial dos professores, que eu falei já no início, que nós, é lei, tá? O nosso presidente já deu esse direito a nós, e nós queremos que esse dinheiro seja pago, que é um direito nosso desde fevereiro. E se o prefeito está com alguma dificuldade, se vai parcelar esse reajuste, como vai fazer, que então chame as pessoas responsáveis que nos representam, a Associação dos Professores, o Sindicato Municipal, a APP, e eu também represento todos os professores do município, e nós podemos sentar e resolver de que maneira nós vamos ter esse repasse do nosso dinheiro, nosso pagamento. Que, na verdade, é só um direito nosso que vai ser pago. Aí eu gostaria que fosse incluído aqui a questão da endemias, como a vereadora Sônia solicitou também, que daí chamamos, né, o Anderson, que é do sindicato, pode representar as duas classes, e a vereadora Sônia pode representar também, aí, já que tem um conhecimento maior na pasta, que já foi diretora de saúde. Aí eu peço o apoio de todos os vereadores.
Eu quero... Eu deixei para falar sobre esse assunto agora. A gente discutiu o requerimento. Quero dizer que vocês têm todo o meu apoio, apoio do vereador Luciano. Tá? O que a gente está pedindo para o prefeito aqui é que esteja uma plena transparência. Eu mesmo tenho dúvida se esse dinheiro vai vir do governo federal, do governo estadual ou dos corpos do município. Por quê? É um direito de vocês e vocês têm que reivindicar isso. Tá? Então, vocês vão para cima mesmo, vocês estão cobertos de razão, tanto vocês como o pessoal da Endemias, que faz tempo que está correndo atrás do direito deles. Tá? Já quero dizer aqui ao senhor prefeito que nos responda ao nosso requerimento. A gente está sendo cobrado por isso, então a gente também tem que cobrar o senhor, porque o senhor é responsável, o senhor é o dono da caneta. E que esteja transparência total nesses dois segmentos para que a gente deixe quem está mais preocupado. Quero pedir também ao antes do sindicato que cobre também, tá? Sei que está cobrando, mas cobre mais, tá? E a gente vai tentar resolver isso aí. Então, espero que o prefeito seja transparente e nos repasse essas informações para a gente esteja divulgando a vocês também.
Bom, eu sei que as professoras devem estar ansiosas, querendo alguma resposta do Executivo e do Poder Legislativo. Bom, acho que a maioria sabe que minha esposa também é professora do Estado, e o Estado deu um aumento de 3%, apesar do aumento do federal ser de 33%. E o Estado alega que não tem dinheiro para pagar um aumento desse para as professoras estaduais. Essa é a alegação do governador Ratinho Júnior. Mas eu gostaria de deixar claro às senhoras professoras e a quem interessar que ainda não chegou nessa casa nada do Poder Executivo sobre esse aumento de vocês. Nada. Nada foi protocolado aqui ainda. Nada foi protocolado. O que a vereadora Vânia, o requerimento dela, no meu entender, como parlamentar, é já adiantar, pedir que o prefeito se adiante com o assunto. É uma forma de indagar e de cobrar. Eu acho isso muito válido, apoio o requerimento da vereadora, apoio o requerimento totalmente, e apoio também esse aumento salarial para os professores. Apoio também, com certeza. Podem contar, se depender dessa casa de lei, depender desse vereador, as senhoras e os senhores professores irão, sim, receber esse aumento. Como indagou a vereadora Vânia, que também é professora, é necessário, eu acho que é a categoria que mais vem sofrendo nos últimos anos, não só no nosso município, mas no nosso estado e no nosso país. Se existe um advogado, é porque teve uma professora de primário. Se existe um engenheiro agrônomo, é porque teve a professora do primário. E assim adiante. Então, eu sou a favor de todo aumento, de toda a valorização, de toda a remuneração que for dada aos professores. E eu tenho certeza que, se o Poder Executivo apresentar algum tipo de problema para que esse aumento seja repassado ao senhor, às senhoras e aos senhores professores, nós iremos se reunir para tentar resolver. Tá bom? Tem meu total apoio, vereadora.
Bom, eu também sou totalmente favorável. Até estar aqui, a Neia, que estudou comigo, fez magistério comigo, e tanto não é uma profissão fácil que eu decidi por não ser professora. Aí resolvi ser enfermeira, não sei se eu fiz bom negócio, né? Mas estamos aí. Então, realmente, o enfermeiro precisou de um professor, igual o vereador falou, todas as profissões dependem do vereador, do professor. E o professor, vocês, no caso, estão pegando as crianças no momento que a criança está totalmente despreparada. Então, realmente, o professor de primeira a quarta, que no meu tempo era primeira a quarta, na minha opinião, é a fase que mais precisa do professor e que o professor realmente deveria ser melhor remunerado. Então, tem todo o meu apoio. E vamos realmente fazer igual o vereador Antônio falou. Se vir para cá alguma coisa contra isso daqui, a gente vai sentar, vai conversar e vamos tentar chegar na melhor posição possível. Tá?
Eu também sou a favor desse requerimento, porque é o seguinte, não custa conversar, ele mandado para cá, conversar, sentar com o sindicato e com o professor, e fazer uma proposta. Se não dá tudo de uma vez, dá parcelado por ano, mas mesmo mostra interesse de estar negociando com o professor. Entendeu? Às vezes não vai poder dar tudo, mas negocia. Por isso existe, junto com o sindicato, professor, marca uma reunião com os vereadores e vamos discutir isso aí. Entendeu? A melhor forma, porque se não dá para dar tudo de uma vez, vem, faz uma reunião, conversa, vamos discutir para ver como que dá mais. Tem que dar. Se for direito, tem que negociar. Tá bom? Sou favorável também.
Obrigada, os vereadores.
Vereador Bruno, como vereador, como presidente também, quero deixar aqui meu apoio, vereadora Vânia, nesse seu requerimento. E também a todos os professores que estão presentes aqui, que estão em suas casas também. Que vocês é uma classe muito importante, não só em nosso município, mas no mundo inteiro. E esse reajuste aí, vocês têm todo o direito. Se vir do prefeito executivo algo atrapalhando ou segurando, estou aqui, total transparência, acredito também com os outros vereadores, em dar apoio. Chamo vocês para vir aqui, tirar a dúvida de vocês. Vamos se juntar, porque vocês merecem, há muito tempo, esse reajuste. Não estou discursando politicamente, não, porque eu sei como que é a classe de professor, professora. Fui aluno por muito tempo e vocês têm o nosso apoio. Não só hoje nessa reunião, mas próximo dia a Câmara está aberta para vocês. para qualquer outra classe também de nosso município. E vocês têm nosso apoio, do vereador, do presidente e de todos os vereadores, com certeza. Vou colocar em votação. Coloco em votação, os contrários se manifestem. Aprovados, 7-0. Coloco em discussão requerimento número 004/2022, de autoria dos vereadores Sônia da Cruz, Luciano Tarouço e Laércio Quitéria, requerendo a convocação do diretor-presidente do SAAI para a reunião ordinária de 28/3/2022 para explanar a respeito dos serviços e coleta de reciclagem de lixo. Coloco em discussão.
Como foi um requerimento conversado com o vereador Luciano e o vereador Laércio, e a gente realmente pediu essa vinda do diretor, senhor André, para que realmente a gente fique sabendo, porque nós, como vereadores, a gente nem sabia o dia que ia começar a terceirização da coleta de lixo. Quando a gente viu, estava aí um outro caminhão com outros funcionários. E sobre a reciclagem também, me parece que segunda-feira já teve mais 15 pessoas sem emprego. Então, a gente precisa saber como que vai ser isso daí. A gente tem que conversar. Tem que saber como que vai ficar aquele dinheiro que está parado na conta, mais de R$1 milhão, se vai fazer aquela situação lá do lixão, tampar, tem várias coisas para fazer lá. Me falaram que não é barato, é uma coisa assim muito demorada, tem que licitar empresas para vir, para, acho que é revitalizar, que chama, eu não sei bem o nome certo, mas para resolver aquela situação ali, que está impossível de o pessoal que está ali por perto, tá perigoso, queimas ali, queimadas, né? Então, a gente precisa realmente saber do diretor como que vai ser isso, o valor que ele vai pagar para essa terceirizada coletar os lixos. Igual o vereador Antônio falou, realmente, no Face, essa semana, teve o pessoal, um pessoal que estava falando no Face que paga a taxa de lixo, mas não está indo pegar o lixo. Porém, indo para o Taquari, todas as lixeiras estavam superlotadas na sexta-feira. E antes, só que lá não cobra, mas antes era a prefeitura que pegava os lixos. E agora estão as lixeiras todas transbordando. Então, a gente precisa saber como que vai ser coletado esse lixo. Então, por isso que a gente fez esse requerimento, e acredito que todos os vereadores estarão de acordo com a gente, para que ele venha na próxima segunda atendendo o nosso pedido.
Sou favorável, vereadora, até porque a população que acompanha as sessões, ela poderá também ter esse esclarecimento, porque a população também não teve, nem nós. E já vamos fazer deixar as perguntas prontas e acrescentar. Eu já fiz indicação ano passado, o André está aqui, sabe do que eu estou dizendo. As escolas passam reciclado uma vez na semana. Nós não temos espaço para armazenar esse lixo. E acumulando, ficava uma semana toda lá, tudo acumulado. Eu já fiz indicações para que passasse ao menos 3 vezes por semana nas escolas, mas também não fui atendida. Então, agora, já que está iniciando uma empresa, vamos aí colocar também o que é necessário para o município, para atender aí a demanda. Tem meu apoio.
Alguém vai falar? Senhores vereadores, aqui no caso tem a Sônia e o Laércio e o Luciano, isso pedindo o requerimento. Vai aproveitar que o André vai vir aqui então, possivelmente vai vir. Pede também no requerimento, tá ali, em algum campo do requerimento, para trazer ali o saldo, o extrato, tá, do valor já injetado no SAAI, que eu, se eu salvo engano, R$2 milhões, ou próximo de 2 milhões. Eu não sou parceiro do André, não fico lá o tempo todo, raramente vou no SAAI, só quando precisa, mas acredito que já chegamos a R$2 milhões. É você ver como é que é as coisas, né, senhores vereadores? Uma reunião que nós tivemos já na prefeitura, eu citei lá, por que não contrata a Curica ou uma outra empresa para viabilizar a situação do lixo em Jataizinho? Ah, mas não é cidade grande, não tem nada a ver, tudo é proporcional. Aí você vai catar uma empresa que faz o trabalho do lixo,
Você vai acabar com problemas de funcionário na justiça. Vai acabar com problemas de EPI, dos pessoal trabalhando de qualquer jeito. Sem luva, sem proteção, na rabeira do caminhão aí. Não tem como comparar a estrutura do município com uma Curica, por exemplo. Não precisa ser exatamente a Curica, mas pode ser qualquer outra empresa. Vai acabar com todos os problemas e até com o déficit de pessoas no barracão. Aí você tira o pessoal que está recolhendo lixo e volta para o barracão para acabar com o problema de pessoal, que já é um problema. Ah, mas vai aumentar o custo, mas nós pagamos uma taxa de lixo. Em média, tem casa aí que cobra R$25 a mais. Se você pegar R$25 por 7 mil casas no município, hoje não tem 7 mil casas. A média acho que é quase 5 mil casas, R$25. Quanto que não dá? Fiz uma conta agora, me fugiu da cabeça. Mas agora, depois de todo o problema acontecido, aberto um crédito para a prefeitura, não deu certo lá, aí agora vamos estar contratando uma empresa, provisoriamente ou não, o que já poderia ser feito. É por isso que eu falo para você, o município simplesmente é uma empresa. E uma empresa precisa ser gerida com competência, não com parceria. Por que eu falo com parceria? Porque se eu contratar uma empresa definitivamente até o final do meu mandato, como que eu vou usar os milhões de reais para fazer minha campanha? Você está entendendo agora? Se não entender, eu explico. Porque assim, eu tenho um valor imenso que já está ligado no orçamento para gastar próximo do último ano eleitoral. Olha que coincidência. Puta, que coincidência. Mas tudo bem. Agora, não antes, mas agora é viável.
Vereador Luiz, conclua. Está fugindo do assunto.
Não, não estou não. Eu estou aqui, ó. Tá,
você está fugindo do assunto.
Lá. Não, não estou não.
Está falando de campanha.
Eu estou chegando lá. Então, senhores, a importância de contratar uma empresa. Então, o vereador Luciano, se possível, coloca lá, pede para ele trazer o valor para a gente ver, porque não tem local para a gente ver o valor que está. Nem a população sabe o valor que tem no SAAI. Eu chuto quase R$2 milhões.
Mas ninguém coloca em votação. Os contrários se manifestam. Lembrando que o presidente, nessa votação, vota também. Os contrários se manifestam. Aprovado, 8-0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais. Solicito o segundo secretário Luciano Tarôs, se há vereadores inscritos.
Sim, senhor presidente, há vereadores inscritos e com a palavra o novo vereador Antônio Brandão.
Bom, mais uma vez, boa noite. Vou ser breve. Eu não sou de ficar muito explicação pessoal, mas às vezes a gente se obriga, né? Bom, o novo vereador Willis insiste em todas as reuniões, desde o começo do mandato, ele insiste em denegrir a imagem dos vereadores dessa casa e denegrir os trabalhos que os vereadores exercem nessa casa de lei. Eu só gostaria de deixar claro que quando uma comissão processante é aberta e a denúncia é infundada, ela não vai para frente. Eu acabei de falar agora há pouco. Ela tem que ter fundamento. Eu fui, sim, presidente de uma comissão processante no ano passado. Essa comissão processante, a denúncia era infundada e não houve necessidade que ela fosse levada adiante, porque a denúncia não tinha pé nem cabeça, não havia prova, não havia testemunha, não havia nada que colocasse a denúncia contra a autarquia municipal SAAI ou contra algum servidor daquela instituição. Por isso que a comissão processante foi... Eu, como presidente da comissão, achei por direito arquivá-la. E assim eu fiz, arquivei. Mas a comissão processante aberta, a denúncia da comissão processante aberta contra o vereador Willis, na qual eu também sou presidente, está indo de vento e popa. Está indo bem. Está indo bem. Estão sendo averiguadas as denúncias, estão sendo... Tudo está correndo conforme a legalidade, e está caminhando bem. Está caminhando bem. Porque a denúncia é gravíssima. A denúncia tem fundamento. Existe fundamento da denúncia. Existe. Como eu já falei várias vezes aqui. Por isso que está levada adiante por mim. E vocês podem ter certeza, com total competência. Minha como presidente, da vereadora Vânia como relatora e do vereador Cício Aparecido Guimarães como membro dessa comissão protestante. Quando o vereador, o novo vereador Willis, disse que ele não tem apoio nessa casa, é simples. É porque ele mente. Ele mente. Simplesmente mente. Então, por ser uma pessoa mentirosa e fútil, não tem o apoio dos demais vereadores. Isso é muito simples. Isso é muito simples. Isso é notório. Então, a máscara começou a cair, tanto aqui dentro dessa casa de lei, como na população em geral. Então, não tem muito o que falar. Não vou me estressar com isso. Não vou me alterar, porque não há motivo para isso. Mas tem coisas que têm que serem ditas. Por enquanto, só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando sequência às explicações pessoais, com a palavra a nobre vereadora Sônia.
Vou ser bem breve também. Vereador Laércio, dá para a gente o dia que o diretor André vir, a gente questionar ele sobre aquele projeto seu e do vereador Tizil, sobre as contas, né, de água. A gente vai conversando. No demais, eu quero agradecer a presença de todos vocês, que sempre estão com a gente. Precisamos de mais professoras aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. E precisamos de mais mulheres na política. Que vocês venham e peguem gosto, tá bom? No demais, vão todos embora com Deus. Que tenham uma semana abençoada. Obrigada a todos.
Dando sequência com a palavra o nobre vereador Winnie Santos.
Professoras, boa noite. Desculpa o transtorno da reunião. Deixa eu só virar isso aqui, peraí. Pronto. Deixa eu começar de novo. Desculpa o transtorno da reunião. Tá, eu não sei falar de outra forma, a não ser de um modo mais agressivo, porque essas coisas me estressam, porque é a minha cidade que está em jogo. Eu quero prestar o meu serviço, o que eu puder fazer para ajudar. Eu não tomei a frente, eu até tentei viabilizar algum projeto, algo que eu pudesse, talvez, colaborar para que esse aumento viesse para vocês. Mas aí você acaba interferindo nos poderes, porque a Câmara é uma coisa, a Prefeitura é outra. E também não achei incoerente também, temos uma professora aqui como vereadora para representar vocês. Eu não estou acreditando e confiante que esse aumento irá para vocês. Essa é a minha opinião. Mas eu estou aqui para fazer o que puder para votar. Eu sou a favor de aumentar o máximo que puder, sem distinção de porcentagem. E não é assunto para discutir agora, mas eu respeito o presidente Bolsonaro. Tá? Não concordo com tudo, com outras coisas eu concordo. Você pegar um índice nacional para poder dar um aumento, sem consultar os órgãos estaduais, é difícil conseguir 33%. Não é impossível. Se eu não me engano, tem uma cidade, se eu não me engano, no Paraná mesmo, que conseguiu 33%. Eu só estou falando aquilo que eu sei, aquilo que eu li, para poder ajudar vocês. Então, mas o que eu puder fazer, tá? E se tratando aqui de um órgão municipal, eu não vislumbro assim a ideia de um aumento. Mas depois a gente pode conversar após a reunião e eu explico por quê. Mas o que for preciso eu fazer, o que eu puder fazer, eu vou estar aqui para estar em favor dos professores, tá? Podem me cobrar. Do mais, estão bem representados. A vereadora Vânia é uma professora. Vai ser ponte direta com vocês. O que ela trouxe em favor. O Anderson sempre, né, Anderson? A gente sempre se conversa, né? Falamos dos professores até. Não acreditamos muito que esse aumento, né? Mas aí, então, o pessoal da Endemias ali atrás, eu já conversei com o Sadam e eu falei, o caso de vocês, na minha opinião, é só ação judicial. É reunião, é ofício, estão enrolando vocês. É a minha opinião, e eu já falei para o Anderson, é recorrer na justiça, porque direito tem. Então, gente, às vezes eu não faço aquele teatro, ai, eu amo os professores, o mundo inteiro é um arco-íris, não é assim que as coisas funcionam. É dinheiro no bolso de vocês, eu sou bem realista. Mas o que eu puder fazer, eu vou ajudar. Beleza? Pode contar comigo. O vereador Antônio foi embora, está falando de mentira, eu acabei de ir desmentir ele aqui agora, na frente de todo mundo, mas, infelizmente... Eu não queria falar, eu queria ir embora já para casa e parar de gastar saliva, mas toda vez, toda reunião coloca a minha índole à prova. O processo de cassação contra o vereador Winnes está indo de vento em polpa. Tá certo. Já tentaram me cassar pela quarta vez. Essa é a quarta vez que querem me cassar. Eu tenho processo de cassação, eu desafio qualquer advogado que seja sério. Temos um advogado que acabou de chegar ali. Leva o meu processo embora e vê se eu fiz alguma coisa de errado. Simplesmente é perseguição política para me cassar, porque eu não me calo.
com as coisas que eu vejo aqui no fundo. Vocês veem, toda reunião é pauleira, porque eu venho e bato de frente porque eu não aceito. Ah, eu denunciei o presidente porque o advogado dele não veio trabalhar, mas ele pagou. O que fizeram com o dinheiro, eu não sei. Mas está no Ministério Público. E tudo é uma mil maravilha, né? Mil maravilha, olha só. Denunciei o presidente, né, presidente? Denunciei. Denunciei vocês por fraude, denunciei o vereador Toninho, o vereador Cícero e o Macarrão, por supostamente estar usando o Macarrão, que é um funcionário da prefeitura, que é da base do prefeito, com os vereadores que é da base do prefeito, usar ele como laranja. Isso entra em crime de estelionato, é uma prática de laranja, é crime. Levei para o promotor de justiça, o promotor de justiça mandou para a Polícia Civil e vai rolar isso aí. Eu confesso para vocês que provavelmente eu vá ser caçado. Porque se eu falar que isso aqui é cinza, vão dizer que é amarelo. Não me querem aqui. Não tem problema. Mas eu brigo não é pelo cargo, não é pelo salário, não é, realmente não é. É por causa que é a minha cidade. Eu estava lá em Londrina e comecei com o projeto social do Bela Vista. E, nossa, quem todo mundo fala, quem bebe da água. Eu estudei com aquela moça ali, ó, estudei com a Adriele. Nossa, era terrível. Mas eu amadureci muito, viu, Adriele? Eu errei muito nessa vida, mas eu amadureci. Eu não sou perfeito, eu continuo errando. Mas eu sou honesto. Eu não sou perfeito. Queria ver vocês uma semana aqui no meu lugar, olhando as coisas para ver se vocês iam ter estômago. Então, gente, o que acontece? Provavelmente eu vou ser caçado. E aí aqui vai ficar tudo normalzinho. Mil maravilha, não vai ter ninguém para caguetar. Eu só ia falar, o vereador Antônio foi embora, mas ele estava usando a advogada da Câmara para poder enganar a população que estava aqui, para poder enganar a população que assiste, falando que a advogada da Câmara acatou a minha denúncia. E então eu falei, não, isso não pode. Ela simplesmente vê se a denúncia contra mim é admitida. Admitida, quero ver o seguinte, ó, tem assinatura, tem os documentos, tem a denúncia, então ela é admitida. E a advogada fala assim, ó, desse modo, palavras, votos e opiniões que tendem a tomar, tornar essa advogada responsável por eventual cassação do vereador está desprovida de veracidade. Desprovida de veracidade é praticamente, no modo delicado, dizer que a pessoa é mentirosa. Agradecer à jurídica dessa casa que me cedeu esse ofício aqui e deixar para que o Tarcísio escreva na ata e o presidente está aqui, né, para acompanhar, escreva na íntegra que o senhor Antônio Brandão já está sendo avisado para parar de usar a advogada da Câmara para enganar as pessoas, tá? Ele falou ali, eu vi que não tinha fundamento a denúncia do SAAI. Foi o próprio Toninho Brandão que fez a denúncia. Meu Deus do céu. O cara fala, constatei que não tinha. O cara, eu critiquei aqui, porque o cara tá andando de jet ski lá enquanto tinha que estar aqui fazendo a denúncia, trabalhando na comissão. O cara faltou, depois pediu mais prazo, faltou de novo e não deu em nada. Mas aí vocês pensam, mas quem tá falando a verdade? Não deu em nada. Se eu estiver mentindo, que me processe. O vereador Toninho, falando de mentira, bate boca aqui falando que o vereador Wins foi preso ou foi coletivo de ocorrência por roubo. Eu nunca roubei nada na minha vida. As únicas pessoas que falam que eu roubei é o Boca Aberta e o Toninho Brandão. Né, Anderson? Fala a verdade. É para isso que eu luto, gente. Daqui umas duas semanas, três semanas, eu nem vai estar mais aqui. Eu volto depois, na justiça. Eu vou ter que gastar na justiça, infelizmente. Então, eu fico muito triste. Do fundo do coração, porque é a minha cidade, eu estava lá em Londrina, eu voltei, mexi com o Bela Vista, aí comecei a pegar carinho por Jataizinho de novo, entrei na política e falei, agora esse negócio vai mudar.
30 segundos, Nobre.
Agora esse negócio vai mudar. Mas, caramba, cara, é difícil você lutar contra a máquina sozinho, cara, não é fácil. Mas vamos ver no final o que vai acontecer. Desculpa mais uma vez, tá? É do coração que eu falo mesmo, viu? De coração. É isso aí.
Senhor presidente, não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, Luciano. Também queria agradecer a presença de todos os professores, munícipes em geral, e a casa está aberta para vocês todas as reuniões. Tá? Fiquei muito feliz, contente pela presença de vocês, sem confusão, sem falta de respeito, e assim o trabalho será muito mais importante. E o mérito vem no futuro. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão via YouTube. Convido a todos para a próxima reunião, ordinária no dia 28 de março, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje.